gente falou domingo que qual que é o intuito desse Leila Seder, a noite de Seder. A gente fala de novo Agadá Shel Pesach todo ano, a gente já sabe Agadá Shel Pesach, não tem nenhum hidush na Agadá Shel Pesach. E também a gente fica mostrando a matzá, mostrando o maror, o que, que isso adianta? Não tem nenhum hidu, já sabemos, matzá azul, eu sei. Então falamos domingo que o objetivo do Leila Seder é que a pessoa tem dois, tem viadata hayom, vashevot elevaveha. Ou, se querem outras palavras, tem o sechel e tem o regesh, que é o sentimento da pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa ela sabe na cabeça dela, mas ela não vive com isso. Ela não está no coração. E uma noite dessas de Pesach, isso faz a pessoa, ela vai falando e vai repetindo, e vai mostrando a matzah, vai mostrando o maror, todo esse show, tá? Isso faz a pessoa, assim, isso internizar, você fala, não sei, interiorizar a coisa e mesmo sentir a Yetziat Mitzrayim. Isso que é o objetivo. A pessoa, ela sentir dentro dela, Vashevot Elevavecha. E falamos o Chinuch, ele fala que um dos conceitos do judaísmo é que as pessoas não sabem, né? Que a pessoa é influenciada pelo que ela faz, pelos atos que ela faz. Então, fazendo esses atos, na noite de Pesach, ela é influenciada. E por isso, eu não falei para vocês... Domingo, eu ia falar, eu esqueci de falar, trouxe até folha para vocês. O Rambam, muito interessante. O Rambam, a gente fala na Agadá Shel Pesach, a gente fala, quem se lembra? Chayav Adam lirot et atzmo keilu u yatsa mitzrayim. Lembram desse Nusach? Está aqui esse Rambam, por favor. Esse Rambam. Esse aqui. Lembram do Agadá Shel Pesach? Chayav Adam lirot et atzmo keilu u yatsa mitzrayim. Eu sei, então pera um minutinho só. Quero, na Agadá. Se lembram da Agadá ou não lembram? Tá, tudo bem. Então assim, o Rambam, ele traz aqui, vocês vão ver na folha que eu dei para vocês, onde que tá? Easy?
Vav.
בכל דור ודור חייב אדם להרות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משיבות מצרים. איסו רמב״ם עקי. ורמב״ם, נגדה של פי... ורמב״ם תהיו נוסח אגדה, פרבוסי סברי. נוסח אגדה, תהיו רמב״ם. דיפויז ללכות חמץ ומצא, אלי תראה איזו נוסח אגדה. לא, פור הרמב״ם פרנקל, כאילו קונסרטו זה הוא נוסח. מהסטודוס וסחות אבא הסקריטו, חייב אדם לראות את עצמו. לראות את עצמו. Quem sabe a diferença entre Chayav Adam Leharot et Atzmo e Lirot et Atzmo? Quem sabe hebraico aqui bem?
Do foto. Se vestir escravo.
Muito bem. Então, olha só. Leharot quer dizer a pessoa tem que se mostrar Leharot. Kile u yatsam mitzrayim. Lirot et Atzmo, a pessoa tem que se ver Kile u yatsam mitzrayim. Então, o Forshim pergunta, mas tirar no Rambam. O Rambam aqui no Mishnah Torah, ele fala... Chayav Adam leharot et atzmo. Ele tem que se mostrar que ele saiu. E lá no Nusach Haggadah ele fala Chayav Adam lirot et atzmo. É uma sira. Qual a resposta, pessoal? O que nós falamos? A pessoa tem que se ver que aquilo ele saiu do Egito. Mas como que ela se vê isso? Como que ela faz isso? Fala o Rambam na alachot dele, aqui, Mishnah Torah. Chayav Adam leharot et atzmo. Bebendo arba kosot, comendo matzah, aquele leila seder que ele faz, com isso ele mare que ilu uyatsami mitzrayim. E através que ele vai fazer Adam leharot, aí ele vai chegar ao nível de chayav Adam lirot et atzmo que ilu yatsami mitzrayim. Então não é estirar. Você começa fazendo esses atos, começa. E depois você chega e você fica sentindo mesmo. E com isso explicam, para vocês saberem, com isso explicam, um chá bonito na Sheilá do Chacham, tá? O Chacham, lembram, tem as quatro perguntas na Agadá Shel Pesach. Uma das quatro é, o Chacham, ele pergunta, Ma, achukim, va mishpatim, va, né? que Hashem mandou vocês fazerem? Pergunta o Chacham. E qual a resposta do Chacham? Quem se lembra? Afatai molo, kilchot apesach, em maftirin, acharapetach, afikoman. Qual que é o pshat? O Chacham, ele perguntou todos os chukim. Qual que é o pshat dos chukim? E a gente responde para ele, em maftirin, acharapetach, afikoman. Então, pshat apashut, para vocês saberem qual que é, é que você, a Balagadá, ele fala para responder para o Chacham, você responde, você fala para ele todas as alachot de Pesach, até a última alachá. Qual que é a última alachá? A Mishnah, a última Mishnah de Psachim, quem viu lá, no fim de Masechet, é En Maftirin Achara Pesach Afikoman. É a última alachá de Pesach. Então, isso que é o pshat. Você explica para o Chacham todas as alachot de Pesach, até En Maftirin quer dizer até En Maftirin. Até em Mafti, até a última Mishnah. Esse pshat é pashut. Mas tem um pshat que se fala na Deshivot, que eu ouvi uma vez, que o pshat é o seguinte. Quem sabe por que não pode... Qual que é o pshat? Em Maftirin, acha, Pesach, Afikoman, quer dizer que não pode comer depois do Afikoman. Você sabe, né? Afikoman, acabou. Não pode comer mais nada depois do Afikoman. Quem sabe por que não pode comer depois do Afikoman? Quem sabe? Qual o motivo que não pode? Quê? Muito bem, muito bem. Porque o Korban, o Afikoman é o Zecher, o Korban Pesach. O Korban Pesach tinha alahá que não podia, tinha que ser por último, para ficar o gosto do Korban Pesach. Então o Afikoman é Zecher do Korban Pesach. Então para ficar o gosto do Afikoman, então, matzá, então a gente faz a mesma coisa, não pode comer depois. Muito bem. Então falam assim, Pshat. O Chacham, ele vem e ele pergunta para o pai dele a pergunta que o Chinuch perguntou, pessoal. Para que tantas mitzvot, Zecher Etziat Mitzrayim? Tanta coisa. Vocês sabem que tem 50 mitzvot na Torá, Zecher Etziat Mitzrayim. Muita coisa. Para que tudo isso? Para que tanta coisa? Chegaria uma mitzvah. Essa é a pergunta que o Chacham pergunta para o pai dele. O que nós respondemos para ele? En maftirin acharapesach afikoman. O que quer dizer isso? Qual o motivo que não pode comer depois do Korban Pesach, do Afikoman? Por que não? Porque a gente quer que o gosto fica na pessoa. Que o gosto fica na pessoa. Isso que a gente quer. Aqui também, saiba, essas mitzvot é para isso ficar, influenciar você. Do mesmo modo que você entende que o Afikoman, o Korban Pesach, não é só o ato de comer, e sim que o gosto fica nele. Nós queremos que a influência das mitzvot que você faz fica em você. Então por isso é tantas mitzvot, como o Chinuch escreve, é tantas mitzvot para a gente ser influenciado. Isso que é o pshat. Pshat bonito. O Chacham perguntou, Maidut Vachukim, muito munach nas palavras dele, tantos mitzvot, tantas coisas. Respondemos para ele, é sim, porque nosso objetivo é o resultado, tudo isso tem que influenciar você, do mesmo modo que o Afikoman e o Pesach tem que também, não é só comer, tem que ficar o gosto. Aqui também é influência. Alguém sabe mais um motivo que não pode comer depois do Afikoman? Korban Pesach? Só esse motivo, vocês sabem?
Matzah não está ligado com a segurança de Matzah, aí tomar um problema de chefe para vocês continuar contando o Tzad
Matzah. Não. Não tem Lishonim para vocês saberem, tá? Tem o Tosfot, ele fala no fim de Psachim um outro motivo. O Tosfot, ele fala, nós vimos domingo que não pode quebrar o osso do Korban Pesach, lembram? Então estavam com medo que se comer o Korban Pesach antes, no começo, com fome, então ele vai quebrar o osso. Estava com fome, então ele quebra o osso. Então por isso falaram para comer o Korban Pesach por último. Isso que é o motivo que em Maftirin Acharei Pesach Afikoman. Ó, muito bem, muito bem. Ele podia comer antes? Não, para. Então, essa é uma cena nafkamina. Esse motivo mesmo, fala o Forshim, ele só não pode comer no começo. Ele tem que comer, mas no fim, mas ele pode comer depois. Só no começo, ele tem que comer uma coisa antes, ele tem que comer. Tem várias nafkaminas que tem mesmo. Assim fala o Tosfot em Psachim, tá? O Rashbam em Psachim, ele fala outro motivo. Rashbam, ele fala porque o Korban Pesach é uma achilá de melech. Nós somos melachim. A primeira comida que a gente come é com fome. Então, não é malchus. Já encheu, já está cheia a barriga, aí você come. isso é o melech. O melech ele come com uma riga cheia também. Então, por isso se come por último o Corban Pesach. São três motivos que tem, tá? Por que que se come por último o Corban Pesach? O Rambam falou motivo para deixar o gosto, e aí seria medo, não pode comer mais nada depois. E outros rishonim falam outros motivos. Tem um pasuk na Agadá Shel Pesach que volta, que várias vezes é mencionado na Agadá Shel Pesach. Quem sabe qual que é o pasuk? Mesmo pasuk várias vezes. É mencionado na Graça Festa. Portanto, é importante saber o pirujo do Pasuk. Quatro vezes eu me lembro que tem na Agadá. Talvez tenha mais vezes. O Pasuk, Ba'avur ze asa Hashem li betzeitim mitzrayim. Esse Pasuk é mencionado quatro vezes que eu me lembro. Vamos lá. Onde está mencionado na Agadá? Quem pode me ajudar aqui?
Urashá.
Que? Urashá. Muito bem. O Rasha, ele fala, Ma avodah azot lachem. A gente responde para ele, Ba'avur ze asa Hashem li betzeitim mitzrayim li velo lo. Uma vez. Que? Shenu de Elishol. At Pesach lo. Que está escrito, Ba'avur ze asa Hashem li betzeitim mitzrayim. Muito bem. Onde mais, Eliezer?
E no Matzah, Maror? Bishashimah. Maror.
Então. Yachol Mirosh Chodesh. Tamud lo imar bayoy mahu. I bayoy mahu yachol mibod yom. Tamud lo imar ba'avur ze. Bashah sheesh matzah umaror munachim lefanecha. Muito bem. A terceira vez. E a quarta vez. Talvez tem mais. Quatro me lembro. Talvez tem mais. Quarta vez, Daniel. Ba'avur ze. Davi. Quarta vez. Sabe de cor e salteado, a Graça Pesa, há tantos anos? Fred? Chol dor vador, chayav adam lomar, lirot et atzmo, ki ilu u yatsa mi Mitzrayim. Qual a continuação da Agadá? Tem uma Agadá aqui? Ele disse uma Agadá com você? Opa, então vem lá. Hebraico? Prefiro essa, tá? Não estou acostumado assim com essas de português. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר וגדת לבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הקוארטה וס. ונאמר מה דגום הווס? אליעזר, מה דגום הווס? תאינתם קוואטרו וס, אסתם מוזקין ההגדה. כל כך פשט נסי פסוק, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. Então, olha só. Então, olha só. Preste atenção, pessoal. Tem dois pshatim aqui nesse passo. O pshat apashut, para vocês saberem, assim fala o Rassad e a Gaon, que o passo não tá legal esse passo. Bavurze quer dizer, por causa disso, Asa Hashem Liba Tzitim Mitzrayim, o que quer dizer isso? Por causa de quê? Hashem me tirou do Egito. Por causa disso, Hashem me tirou do Egito? Qual que é o pshat nisso? Então, o Ramban, ele traz, o Rassad e Gaon, ele fala que aqui essa frase tem que trocar. Tem que ler assim. Ze bavur shasa Hashem liba tzeitim mitzrayim. Querendo dizer o seguinte, isso que eu como matzah, isso que eu como maror, isso que eu bebo arba kosot, é por causa que Hashem me tirou do Egito. É como se vai trocar. Tá escrito errado na Torá. Zé, o que é Zé? Arba kosot, matzah, essas coisas. Bavur, shasa Hashem nir de Mitzrayim. Eu estou comendo, fazendo essas mitzvot. Por quê? Para lembrar que Hashem nos tirou do Egito. Isso que é o pshat. Tem falado assim, de Gaon.
que a gente trocar? Pode falar Bavurze e falar também uma coisa.
Não, não. Então, não, porque senão é cachê. Vamos ver, o Rashi fala diferente. O Rashi, mas saiba que o Pshat HaPashut é assim, vocês saberem. O Pshat HaPashut não tem outro. O Rashi fala diferente. Vamos ver. O Pshat HaPashut no Rumash, como se ensina... Talvez as crianças se ensinam diferente porque o Rashi fala diferente, tá? Mas assim, se não houvesse Rashi, você me perguntaria qual que é o Pshat HaPashut nesse passuk? Bavur ze asa Hashem li b'seiti b'mitzrayim? Seria assim, seria assim. Só que vem o Rashi fala Pshat diferente. Ele fala Bavur ze asa Hashem li b'seiti b'mitzrayim, quer dizer, por que que Hashem nos tirou do Egito? Bavur ze, para vocês fazerem as mitzvot. O motivo que Hashem tirou a gente do Egito é para vocês fazerem a mitzvot. Bavur ze asa Hashem li b'seiti b'mitzrayim. Por causa disso, para a gente sentar aqui hoje à noite e fazer as mitzvot, Hashem nos tirou do Egito. Mas é machloque, tá bom? O Rav Sadigal fala diferente. Todos os shurim trazem o pshat dele. Fala, Evanezer, se não me engano, também. Que não, que Bavurze quer dizer que... É bem o contrário, você está entendendo? O primeiro pshat é o contrário. Eu estou comendo matzah o maror para lembrar que Hashem nos tirou do Egito. Isso também é verdade. Nós estamos comendo matzah maror, é verdade. Mas esse pshat, isso que o pastor fala, obrigado, Televincha, fala para o teu filho, Bavur Zé, por causa... Zé, eu estou comendo isso por causa disso, por causa do Egito. E o segundo pshat, que é o Rashi, ele fala, não, Hashem nos tirou do Egito, Bavur Zé, para a gente fazer as mitzvot. Muito bem, então qual a resposta para os filhos, pessoal? Vamos lá. Urashá, Derechaga, como é que a gente sabe? Você sabe a história dos Arba Banim aqui? Todo mundo sabe, né? Espero que vocês já estouram um pouquinho o Agadá Sherpesa com um pouquinho. Essa. Tem aqui uma Agadá Sherpesa para quem quer, tá? Eliyahu Kitov. Uma Agadá muito boa. Uma vez eu estudei, era assim, Pshat HaPashut na Agadá, explica muita coisa que pessoas não sabem, sabe? Tem um monte de piroshi, mas não tem Pshat HaPashut. Eliyahu Kitov tem aqui. Vale a pena vocês verem dentro. O que são Arba Knegid Arba Banim de Brat Torah? O que é isso? Quem pode me explicar? Akiva, pode me explicar o que é isso? Knegid Arba Banim de Brat Torah. Onde que a Torah falou Knegid Arba Banim? Onde que a Torah falou isso? Joe, onde que a Torah falou Knegid Arba Banim? Onde que a Torah falou Knegid Arba Banim? Vocês têm que estudar Agadá antes do Seder, pessoal. Tem que estudar Agadá. Júlio, onde que a Torah falou Knegid Arba Banim de Brat Torah? Muito bem, então olha só, pessoal, presta atenção, Akiva, presta atenção. Na Torá nós encontramos quatro vezes, três vezes, se não me engano, em Pashat Bo, uma vez em Pashat Vetchanan, que a Torá está se referindo a alguma pergunta de algum filho. Uma vez a Torá fala, Vayaki Shalcha Bincha Macha, outra vez a Torá fala, Vayaki Omar. E assim, quatro vezes na Torá tem quatro vezes perguntas e respostas diferentes. Diferentes. Perguntas diferentes. Perguntas formuladas diferentes. Então o Bala Gadá está explicando para a gente. Júlio, presta atenção para saber, tá certo? Você tem que saber isso. O Pshat HaPashut no Bala Gadá. Está explicando para a gente. O que, que é isso? Qual que é o Pshat? A Torá, ela está falando de quatro filhos. O que? A Torá está querendo falar para a gente que uma pessoa não pode explicar a mesma explicação, a pessoa que tem quatro filhos. Um filho é mais inteligente, outro é mais profundo, outro é mais menos inteligente, outro é mais sonhador, outro é mais, será? Então, e outro tem esse jeito de entender, outro tem esse jeito. Então, tem que explicar para cada filho do modo diferente. O pai que conhece o filho, e ele sabe, ele não pode falar uma explicação, uma resposta para todos os quatro filhos. Por isso... Vocês vão ver no passuco da Torá, vale a pena vocês verem dentro, tá? Que uma vez a Torá traz uma pergunta de um filho e uma resposta, outra vez outra pergunta, por quê? Porque são quatro filhos do mesmo pai e mãe. Mesmo pai e mãe. É impressionante, vocês vão ver isso, vocês podem ver com os irmãos de vocês, mas é impressionante como os filhos do mesmo pai e mãe são completamente diferentes. Diferentes. Então, se eu quero explicar para os meus filhos uma coisa, eu tenho que explicar para um filho do jeito que eu sei que ele vai entender, para outro filho. E essas são as quatro. Não é que a Torá fala que tem quatro filhos. A Torá, se vê na Torá, quatro vezes que a Torá se refere, refere à pergunta de resposta. E aí o Balaganá fala que são quatro filhos. Echatam, Echat Chacham, Echat. De onde? E aí o Balagadá, ele que decidiu quem que é a pergunta, do, quem é o Rashá, quem é o Chacham e quem é o... Ele que decidiu. Então, quando ele fala Echat Chacham, Echat Rashá, foi o Balagadá. A Torá não fala isso. A Torá... Vayaki Shalcha Bincha Machar. Mazot. Mazot. Veio o Balagadá e ele fala, esse menino é um tam. Isso por quê? Por quê? Porque ele viu da pergunta, mazot. Mazot quer dizer, ele nem sabe perguntar, formular direito a pergunta. Ele fala, mazot, o que é isso? Esse é um tam, esse é um tam. E tem outra pergunta na Torá que a gente vê, opa, isso é o Chacham que está perguntando. Da pergunta se percebe que é o Chacham que está perguntando. Como é que se percebe que é a pergunta do Rashá, que é um Rashá que está perguntando? Quem sabe? Muito bem, na Agadá está escrito porque ele fez Sheotzi et Atzmo Minaklal, porque ele falou Hashem Elokechem Lachem Ma Avodá Azot Lachem. Ele perguntou assim, Ma Avodá Azot Lachem, como Lachem? E ele não é? Então ele se colocou fora, Otzi et Atzmo Minaklal Lachem. Aqui a gente vê que ele é um Rashá, assim fala Balagadá. Mas tem mil perguntas, tem uma pergunta aqui que mil me forçam perguntam, né? O Chacham também, o Tzit Atzmo Minaklar, o Chacham também falou, Ashetziba Hashem Elokechem. Não.
Elokeinu Etchem.
Etchem. Ashetziba Hashem Elokeinu Etchem. Nem falou Etchem, o Chacham. Então, por que o Rashá, se fala, ele falou Lachem, então é sinal que ele é um Rashá. Não está escrito na Torá que era Rashá. Só que o Balagadá chegou à conclusão que era Rashá, disso que ele falou Lachem. Aqui também, essa pergunta falou Etchem, e o Balagadá fala, isso é o Chacham. Por quê? Então, a pergunta é famosa e tem várias respostas. Uma delas é que ele falou Hashem Elokeinu, pelo menos. Então, é sinal que ele é um Chacham, porque falou Hashem Elokeinu. Mas, na verdade, eu quero falar para vocês, tá? Uma resposta, mas não parece da Agadá, tá? Mas sabe como que a gente vê que essa pergunta é do Rashá? Vocês não olharam no Chumash, imagino. Vale a pena vocês olharem, tá? Antes do Seder, pega o Chumash, olhem as perguntas dentro. A pergunta do Chacham está escrito Vaiá e do Tam também. Vaiá ki Shalcha Bincha. Vai te perguntar. Vaiá ki... O do Rashá está escrito Vaiá ki Yomru Alechem Benechem. Não ki Shalcha. Que vão falar para você. Que os filhos vão falar para vocês. Ma Avodá Azot Lachem. Interessante. Naquele lugar vai aqui Shalcha, vai perguntar. E aqui fala, vai aqui Yomru, vão falar, nem perguntar, falar. Qual que é o Pshar? Daqui o Balagadá viu que é um Rashá, pessoal. Saibam uma coisa, eu quero que vocês saibam. As pessoas que são Hilonim que eu falo, não Deus me livre, pessoas que não. Pessoas que são contra a Torá, sabe? Quando eles não perguntam, eles não querem saber a resposta. Eles não querem. Eles querem criticar, eles querem falar contra. Muitas vezes, vocês saberem, pessoas vêm falar alguma coisa contra da Torá e eu sei que ele está errado. Ele, falta de informação, está errado. Várias vezes eu falo, não, você está errado, não é isso, é diferente. Mas várias vezes eu nem falo, nem respondo. Por quê? Porque eu sei que ele não veio me... Ele não quer saber a resposta. Ele não quer saber, ele vem e encontra e pronto, ele está procurando uma justificativa para ele. Então ele nem quer saber a resposta. Então eu não falo a resposta para ele. Muitas vezes acontece isso. Contei para vocês que uma vez no avião, uma vez numa viagem, foi da Suíça para Israel, se não me engano, ou de Israel para a Suíça. Sentou ao lado de mim um israelense. E ele a viagem inteira, criticando os Haredim. Mas três ou quatro horas, falando, não parou de falar. E eu o tempo todo chacoalhando com a cabeça. Aí depois de muito tempo, a viagem inteira foi isso. Ele falou, mas você concorda com tudo? Você não me falou contra. Mas você é Haredi, você... Eu falei, olha, eu vou falar a verdade. Eu não concordo com nada que você falou na viagem inteira. Mas eu sei que você não vai ouvir o que eu vou falar para você, você já tem uma opinião formada, você não quer ouvir. Você queria só falar contra. Tá bom, eu ouvi que você falou contra. Mas saiba que eu não concordo com nada que você falou. Tá bom? Pronto, acabou. Mas é verdade. Às vezes, a pessoa ela não quer ouvir uma resposta. Ela quer dar uma justificativa para ela. Mas saibam que todos eles é falta de informação. Eles não sabem que é Torá, não entendem. E na Torá deles, ele está cheio de perguntas. Na Torá deles. Mas não é isso a Torá. A Torá é outra coisa, porque eles não sabem. Eles aprenderam na escola, talvez. Não sei onde que eles aprenderam. De modo muito superficial, muito errado. Então a Torá que eles têm na cabeça, opa, está cheio de perguntas e críticas. Mas a Torá que se estuda na Yeshivá, pessoal. A Torá do Mesirat Yesharim, a Torá da Yeshivá, não tem nenhuma pergunta. E se tem, tem respostas. E se às vezes não tem resposta, não aconteceu nada. Ah, nós somos limitados. Não dá para entender tudo. Conhecem aquele exemplo famoso do piloto lá do avião? Um cara entrou numa cabine do avião, aquela cabine, né? Conhecem com tantos botões, alavancas, um monte de coisas. E ele, o cara chegou e fala assim pro piloto: piloto, o que é esse botão aqui? Mostrou aqui. Aí o piloto começa a rir e fala: o quê? Tudo o resto você entende o que é aqui nessa cabine, só esse botão que você não está sabendo o que é? Então falou o Hafetz Chaim, se não me engano, que é a mesma coisa. Uma pessoa ela chega e fala, ele falou sobre Hashem. Ah, isso que Hashem fez aqui eu não entendo. Agora o holocausto, sei lá o quê, não entendo. Aí, okay, tudo o resto, como que o sol anda, os planetas, tudo, o mundo inteiro, como vai, você entende. Só isso que você não entende, só essa coisa que você não entende. A mesma coisa também, na Torá, a Torá é infinita, tem um monte de coisa que a gente não entende, Tosfot, Mará, um monte de... Então tem coisas que a gente não tem resposta, a gente não tem, pessoas mais grandes têm sim, mas não é nada. Essa resposta, pessoal, aqui, a minha pergunta foi de onde que o Balagadá sabia que é o Rashá? Porque o Rashá na Torá é Vayaki, Vayu, Vayaki, Yomru, Alechem, Benechem, não Ishalu, Yomru. O Rashá, ele não vem perguntar a pergunta, ele vem afirmar. Que é isso? Que é isso? Toda essa avodá dessa noite, que é isso? Toda essa avodá, que é isso? O que a gente responde para ele, pessoal? Vamos ver na Agadá Shel Pesach, que interessante, não respondemos para ele. Ao contrário, a gente não falamos para os outros. E qual é a explicação? Falam no Forshim. Que esse Rashá, ele não quer saber a resposta. Portanto, não respondemos para ele. A gente fala para os irmãos dele. Mashal, Lema, Davar, Tomé, falam, tá certo? Quando tem um incêndio numa casa, os bombeiros, eles vêm. O que eles fazem? A primeira coisa, antes de apagar a casa, eles colocam água ao redor da casa para fogo não se alastrar. Você fala assim, é. E depois eles apagam a casa. Primeiro tem que ver para não alastrar o fogo. Depois apagam a casa. A mesma coisa. Um pai, ele tem quatro filhos. E um dos quatro filhos é esse Rashá. Yamru Alechem Beneichem. Ele é contra, ele fala contra. O pai sabe que ele não quer ouvir dele. O que o pai faz? O pai se vira para os irmãos e fala: olha, irmãos, Bavur Ze Hashem Liba Tzitim Mitzrayim. Liba Lolo. Hashem nos tirou do Egito para fazer essa avodá. Para fazer essa avodá, Hashem nos tirou do Egito. Por isso. Então ele está perguntando, ele não quer saber, mas para vocês eu falo, para os irmãos, vocês eu falo. Então, Babu Zé, isso é do filho Pirush Rashi, certo, pessoal? Que o quê? Que Hashem nos tirou do Egito por causa disso, para fazer essa avodá. O Shenô de Alishol, mesma coisa, ele nem sabe perguntar, que a gente fala para ele, é a mesma coisa. Olha, saiba uma coisa, não queira entender. Hashem nos tirou do Egito para fazer essas mitzvot, como o Rashi explica. Por isso, Hashem nos tirou do Egito por causa disso.
Então, o Balagadá tirou que o quarto Hashem é dele, Shol.
Não, porque a Torá falava Marta Lô. Então, mas peraí, o Shinod de Elishol, peraí. O Babu Zé está escrito para o Chacham, a resposta da Torá, não? Quem se lembra agora? Quem se lembra? Quem é Balcoré aqui? Babu Zé, Asa Hashem, Liba Tzitim, Mitzrayim. É a resposta da Torá para o Chacham. Quem quer estudar um pouquinho, pessoal, Beiyu na Agadá Shel Pesach, tá? Homer, vocês estudarem, tá? O Balagadá, ele misturou as coisas, não sei se vocês perceberam. pegam essas partes, as quatro respostas para os quatro filhos. O Bala Gadá trouxe respostas diferentes. A resposta do Chacham, ele trouxe para o Rashá. A resposta, ele misturou as coisas. Tem que saber por que tem que saber mesmo. Por que ele misturou? Tem resposta, tá? Você sabe que ele está escrito Babur Zé, a resposta para quem que foi? Na Torá. Babur Zé Asa Hashem Liba Tzitim Mitzrayim. Deixa eu ver rápido. Então, olha só, o Passuk do Rashá, pessoal. A Torá fala assim, Pashat Bo. Vayaki Yomru Alechem Benechem Ma Vodá Zot Lachem. Os seus filhos vão falar, não perguntar. Yomru Alechem Benechem Ma Vodá. Aí o Agadá fala, isso foi Araya do Bala Agadá. Yomru Alechem Benechem, os filhos falam para o pai. Os filhos perguntam para o pai. Falam. É que eles não querem ouvir a resposta. Isso é o Rashá. O Rashá não quer ouvir a resposta. Não quer ouvir.
Por que o Rashá está no plural?
Não sei. Não sei. Boa pergunta. Que foi? Não sei. Vamartem, a resposta para o Rashá da Torá. Vamartem, Zebar Pesach Hu Lashem. Da Torá. Aqui o Bala Agadá trouxe a resposta para o Rashá. Vavuzé Asa Hashem Libasetim Mitzrayim. Como eu falei para vocês, qual a resposta? A resposta é simples. Porque o Bala Agadá não responde para o Rashá. O Bala Agadá, ele fala para os irmãos. Não, a resposta para o Rashá, a Torá fala. A Torá fala. Mas o Bala Agadá, ele responde para os irmãos. Tem várias respostas, tá? Mas, então, o Shinoi dele, Shol, Yoni, isso o Bala Agadá trouxe. Na Torá tem pergunta mesmo do Chacham, do Tam e do Rashá. Chegando ele chora, o Bala Agadá, ele traz para aquele que não sabe perguntar, um quarto filho. Então, At Pesachlo, e fala isso para ele. É.
Mas ele não deu uma resposta para ele chora, também tinha um quarto filho perguntando.
Não tinha pergunta. Como assim? Não, o Bala Agadá. Como?
O Rashá e o Chegando ele chora não deu uma resposta.
Sim.
Então, é melhor que o Bala Agadá se cobriu que tinha um quarto filho
perguntando. Não tinha na Torá. Você quer falar uma coisa, Michel? Você quer falar uma coisa?
É a mesma
resposta. Assim, o Babu Zé Asa Hashem Libasetim Mitzrayim. Não tem Hakeshi, não tem. Tirar os dentes, não tem lá. Tirar dentes. Ele é bem, bem atual. Não, quinta-feira é tirar dentes e sexta-feira é Hakeshi, não. Estou errado? Não, por acaso eu pensei hoje. Interessante. Tirar dentes. Um dia depois de tirar dentes. Que foi?
Fala, obrigado, Tal Ibn Khal. Acho que não tem pergunta.
Tem pergunta lá, eu acho. Deixa eu ver, vamos verificar, tá? Quero ter certeza. Yudgimel? Het? Não. Yudgimel o quê?
Het.
Ah, é verdade, tem razão. Mas vai aqui, Shalcha bin Hamachar.
Esse é o Mazur, do Tam.
Pode ser. Então, tá vendo, Yoni? Aqui não tem pergunta. Ligado, ele é bin Ham. Então, aqui o Bala Agadá percebeu que não tem pergunta. Senão, o cara não sabe perguntar. Essa criança, a Torá fala direto. Eu pensei que vai aqui, Shalcha bin Hamachar, tá escrito aqui, eu me enganei. Tá certo. Tá bom. Então vamos lembrar, tá? De novo, como que a gente sabe? De novo, lembram, tá? Esses quatro filhos, não é que na Torá é Mefurash, que são quatro filhos da Shachacham, não tem isso. Na Torá tem quatro, menciona quatro referências sobre perguntas, e o Bala Agadá decidiu, ele vai falar que da pergunta você percebe. Percebe da pergunta, da resposta, percebe quem é o Chacham, que pergunta foi feita pelo Chacham, e a resposta também, que do Tam, do Shneur de Elishol, do Rashá, certo? Assim em diante. Assim, eu falei para vocês antes, tá certo, né? Que o Leila Seder é para a pessoa interiorizar Yetziat Mitzrayim. Mas por que ela tem que interiorizar Yetziat Mitzrayim? Porque isso vai fazer, ela vai crescer com isso. Derechaga fala um chato no Forshim. Colamarbele saber Yetziat Mitzrayim, arei zem shubach. Chata pashut quer dizer, quanto mais a pessoa conta, melhor é. Mas os Mufashim, eles falam, Arei Zem Shubach, quer dizer, a pessoa, ela melhora. Através que a pessoa conta Yetziat Mitzrayim, ela cresce, ela melhora, ela Yehudi melhor, ela interioriza Yetziat Mitzrayim, ela fica mais Mamin, Muná, etc. Mas também está escrito nos livros que a pessoa também essa noite agradecer a Hashem. Lehodot Hashem. O Rambam, muito interessante. Quando o Rambam ele traz a mitzvah de Sipur e Tziat Mitzrayim, o Rambam e o Sefer HaChinuch também, podem ver. Ele fala, mitzvah, lesaper, o lehodot Hashem, a kol anisim. Então a mitzvah de Sipur e Tziat Mitzrayim não é só contar e Tziat Mitzrayim, sim agradecer. Por isso vamos ver na Agadá. Lefichach, hayavim anu lehodot, lehalel. Temos que agradecer a Hashem. Aí eu pergunto para vocês, mas de onde que se aprende isso? Na Torá está escrito, Vegadta levin chabimau, tem uma mitzvah de Sipur e Tziat Mitzrayim. De onde que a gente sabe que tem mitzvah de agradecer também? Quem me responde? É óbvio. É óbvio. Não tem que estar escrito. Vocês podem falar. Akrata Tov. É verdade, é óbvio. Pode ser que é óbvio. Mas eles trazem, que o Targum Yerushalmi, quem se lembra, em Pashá Kitavó, Pashá Kitavó, está escrito na Pashá Bikurim, Kriyat Bikurim, está escrito lá, Igadeti ayom Lashem Elokecha. Eu falei hoje para Hashem Elokecha. Igadeti. Fala o Targum Yerushalmi, se não me engano, ou Yonatan, não me lembro, que Igadeti é eu agradeci. Eu agradeci. Igadeti era chão de agradecer. Não, de louco. De louvar ou de agradecer. Tem mais um Chumash aí? Mais um Chumash com o Trot Gedolot, tem que ser. Oidinon. Oidinon yoimodein. Oidinon, hodaa. Hodaa. Eu agradeço. Igadeti, ela achou de agradecer também. Não só de falar, é de agradecer também. Então, Hagadá, se ele pensa, pessoal, não é só falar, e sim agradecer. Hagadá. A Torá fala de Gadetá Levincha, tem que falar e tem que também agradecer a Kadosh Baruch Hu. E por isso, bom, na Gadá inteira, a gente agradece a Kadosh Baruch Hu por tudo que foi. E essa é a resposta, para vocês saberem. Se vocês estudarem a Gadá antes de Pesach, vão perceber, tem uma pergunta aqui muito forte. A gente, a Gadá Shel Pesach veio contar sobre Tziat Mitzrayim. Tziat Mitzrayim. Se vocês pedissem para mim contar sobre Tziat Mitzrayim para vocês, o que eu faria? Se eu sou um professor organizado, não sou, tá? Mas se eu fosse professor organizado, eu algumas horas antes sentaria, pegaria as parshiot de Shmot. Shmot, Vaera, Bo, Beshalach. São as quatro parshiot que tem de Tziat Mitzrayim. Eu faria um resumo muito bom para vocês e daria o shiur resumindo essas quatro parshiot de Tziat Mitzrayim. O Bala Gadá podia fazer isso, mas não fez isso. O que o Bala Gadá fez? Impressionante isso. É uma coxinha muito forte. O Bala Gadá pegou quatro psukim de Parshá Kitavó, que lá está resumido Tziat Mitzrayim. E esses quatro psukim, o Bala Gadá darash. Assim começa. Vocês vão ver onde começa. Quem se lembra? Aqui. Seyulmad é uma agdamat, Seyulmad. Aqui começa. Arami Ove Davi. Vayered Mitzrayma, Vagasham. São quatro psukim que tem lá. O Balagadá pegou esses quatro psukim e ele darash dos quatro psukim toda a Tziat Mitzrayim. Ele fez um trabalho muito bonito, tá? Não falo que não, tá? Muito. Mas para que isso? Se alguém de vocês. Vamos falar assim, desse jeito, tá? Se eu pediria para vocês fazerem um trabalho sobre Tziat Mitzrayim, para mim, e alguém de vocês ia me fazer um trabalho desses, eu ia falar para ele, para que você fez isso? Você está no furacho no passo, você fez drashot, tirou, você fez, está no furacho, pegaria Pashat Shmod, Vaira, Bob, Shalach, está no furacho lá, pegou quatro psukim, e ele tirou, fez um monte de drashot, para que isso? A resposta é, esses quatro psukim estão escritos em Mikra Bikurim, Bikurim e Akarat Atof. Balagadá quer mostrar para a gente que a Agadá Shel Pesach é para a gente contar sobre Tziat Mitzrayim e agradecer a Kadosh Baruch Hu sobre Tziat Mitzrayim. Agradecer a Hashem. Isso que é intuito. Por isso falam que tudo, essa noite é quatro tudo. Perceberam? O que é quatro essa noite? Quatro filhos. Arba Banim de Bratorá. O que mais é quatro?
Copos.
Arba Kosot. O que mais? Quatro perguntas. Manishtaná. São quatro perguntas. O que mais? Entendi. É, Os quatro consolos são pelo quatro lechonot de Geulah, verdade. Tem um chá, tem alguns chatim. São quatro lechonot de Geulah, também quatro. Por que quatro? Falou o Grá, porque isso é Keneged, Arba Tzrichim Lehodot. A Gemara fala que Arba Tzrichim Lehodot, né? Quem estava no mar, quem estava no deserto. Então Keneged, Arba Tzrichim Lehodot, é tudo quatro essa noite. Nós somos quatro essa noite. A gente tem que Lehodot, a Kadosh Baruch Hu, por Yetziat Mitzrayim. Não só contar, e sim Lehodot também. Aí chegamos no Dayeno. O Dayeno chegamos, né? Só para terminar, quero falar o chat que eu falo sempre para vocês. O Dayeno, quem entende o que fala no Dayeno, é muito estranho. Muito estranho. A gente fala para Hashem assim: Hashem, se você nos trouxesse para Har Sinai e não desse a Torá, Dayeno, estaria ótimo também. Se você nos tirasse do Egito e não abrisse o mar, Dayeno, estaria ótimo. Como que estaria ótimo? Como é ótimo? Se tirasse do Egito e não abriria o mar, a gente ia se afundar no mar. O que muda? Morrer no Egito ou morrer no mar? Não sei o que é pior. Qual que é o chato? E no monte de Dayeno que não dá para entender lá. O que mais? Que foi, Joe? Alguém pode imaginar a vida dele sem Shabbat, pessoal? Isaac, consegue imaginar sem Shabbat a tua vida? Teria a faculdade no Shabbat também, imagina? É?
Complicado.
Complicado. Eu não consigo imaginar uma vida sem Shabbat. Não consigo imaginar. E eu falo na Gadá de Pesach, Hashem, ilu chilano et aman velo natanlano et Shabbat ayeinu, estaria ótimo também. Não é verdade, não estaria ótimo. Eu não conseguiria sem o Shabbat. Ilu natanan et Shabbat e não daria a Torá, Dayeno. Não. Dayeno? Só Shabbat? Sem Torá também, Dayeno?
Bom, mas já teria por que agradecer.
Muito bem. Muito bem. Isso eu quero falar para vocês. Prestem atenção, pessoal. Prestem atenção. Vou terminar com isso, mas esse é um conceito, tá? No Yadut. A gente poderia chegar essa noite e falar para Hashem, como aquele Amaretz lá, né? Que falou... Não tem Hidushim na Agadá Shel Pesach. Então, eu seria um pouco meio. Eu falei, Hashem, muito obrigado, nos tirou do Egito, pronto, vamos comer. Sabe, a gente está acostumado, a gente, com ler a Seder, mas várias vezes já aconteceu, para vocês saberem, pessoas que não estão acostumadas, Hinonim, são convidados na casa de pessoas para o Pesach. Eu acho que não é uma boa ideia, tá? Um Hinonim. A primeira vez, eu estou falando, a primeira vez. Comida de um Shabbat normal primeiro, tá? Por quê? Imagina só, o cara nunca estava na casa de um religioso. Ele vem no Leira Seder a primeira vez. Ele tem certeza que, opa, pensa à noite, ele vai ter um banquete lostam, né? Ele já não come no almoço, porque ele sabe que ele vai ganhar no jantar à noite na casa da dos. Ele chega lá, ah, um kiddush, muito bom. Mas ele agora vai, vamos comer agora. E de repente, começa a falar gadá. Começa a falar, e a comida, não chega a comida. Aí depois de muito tempo, opa, vamos lavar a mão, tá bom? Opa, então já vai começar agora o banquete. E aí, dois kizait matzá tem que comer, e aí depois maror fica vermelho como tomate, e comer maror, e aí depois maror com matzá. E quando vem a comida? Quando vem a carne? Quando vem, sabe? Um cara que não está acostumado é muito tempo. Então, a pessoa seria muito mais fácil de falar, Hashem, muito obrigado, nos tirou do Egito, pronto, acabou. Muito mais curto o Agadá, a gente pensa. Só que o quê? O Bala Agadá quer nos ensinar como agradecer. Como agradecer? A gente tem que agradecer a Hashem por tudo. O Bala Agadá descasca, essa é a minha linguagem, não sei se está certa, tá? Ele descasca Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim não é só, está embutido muita coisa. Matan Torah, Shabbat, Har Sinai, um monte de coisas. Vamos agradecer a Hashem, falar, olha Hashem, muito obrigado por tudo que você fez. Dayeno, como a Kiva falou, não é o chat, chegaria. Chegaria para agradecer, seria motivo para agradecer. É como se fosse, pessoal, alguém me convida em casa. Me convida em casa. E eu como, e ele me dá um banquete bom, né? Não pensa à noite, né? Um banquete bom. Eu esqueci de falar para vocês uma coisa nessa história, que tem aqueles que Makpidim comer. Eu, por exemplo, para vocês saberem, na minha casa, não é legal. Por que não? que a gente marich muito na Agadá, a gente começa a saudar 15 minutos antes de Hatzot. A saudar a gente faz rápido, assim, tic-tac, assim, para poder comer a ficumar antes de Hatzot. Então, aquele cara que viria na minha casa para comer o banquete, ele sairia tão frustrado que você não sabe, tá bom? Porque isso é 15 minutos, é 4, 5 horas é Agadá e tudo, né? E 15 minutos é a saudade de pensar. Então, alguém vira na minha casa, eu sou convidado, e ele me dá uma comida boa, me dá depois vinho, me dá a sobremesa, me dá... Aí, quando eu vou agradecer, eu posso... Ah, muito obrigado pelo convite. Tá bom? Também não é mal, pelo menos agradeceu. Eu vou falar, muito obrigado por tudo, sabe? A carne estava tão boa, a sobremesa estava tão boa, obrigado por... eu me senti tão bem aqui. Ele agradece por tudo que está embutido nesse pacote que eu tive dele. A gente fala para Hashem, muito obrigado por tudo. Podia falar, Hashem, obrigado por tudo, pronto. Não, vamos detalhando a coisa. E tudo isso, vamos ver, é isso que é puxado. Aí eu chegaria para agradecer a Hashem. Sem o Shabbat, não chegaria. Mas chegaria para agradecer a Hashem pelo mal. Shabbat também, só pelo Shabbat seria motivo para agradecer a Hashem, só pelo, e assim por diante. Depois a gente fala, Kama Malotovot, Alachat Kama Vekama, Hashem fez tudo isso, 15 coisas, tá? 15 Exato. Coisas. Então, claro.
Se tivesse tirado de Mitzrayim, não tivesse aberto o mar, teria para agradecer?
Sim, não. Logo, Hashem fez para a gente um favor que ele tirou do Egito. Só que não seria completo ainda, mas foi. Mas foi uma coisa que Hashem fez. Estamos agradecendo, daí seria bastante para agradecer a Hashem por Yetziat Mitzrayim. A gente não está falando que uma coisa chega. Não, verdade, vocês têm razão, tem que ter tudo. Mas agora, quando vamos agradecer para Hashem, estamos agradecendo por cada detalhe do Chesed. Entenderam? Tá bom, eu terminei. Tá, vocês, por favor, para vocês aprenderem mesmo, estudem antes dos Pesach um pouquinho o Agadá em português, para aprenderem. Quem quer pegar Eliyahu Kitov, outra Agadá Shel Pesach que explica. É tão bonita a Agadá, é pena vocês não aproveitaram esse momento, tá? Tão bonito, assim, do Leila Seder. E como eu falei para vocês, tá? Em casa, eu acho que vocês são Bakur Yeshiva. Vocês têm que falar para os pais de vocês, mas falam coisas assim que... Não, coisas que eles vão gostar. Quê?
Pertinentes.
Pronto. Coisas pertinentes tem que falar, tá certo? Não falar coisas que nem vão entender que estão falando, tá certo? Tá bom? Chag Sameach, pessoal. Chag Baruch.